Marcelo girou pra cima da marcação. Marcelo de canhota bateu! Golaço!
Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando na área aqui pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, ao lado aqui do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Hoje, como deu para sacar aí, né, pela vinheta especial na abertura do programa, teremos uma edição comemorativa por aqui. Aliás, vai ser duplamente comemorativa, né? Antes de mais nada, estaremos, claro, comemorando aí o espetacular bicampeonato carioca do nosso Fluminense, né? Após uma ótima campanha, castigamos mais uma vez o Flamengo aí, nosso velho freguês de finais, né? 4-1 para cima deles, faturando então esse 33º título carioca, cuja taça já está a essa altura devidamente posicionada lá na nossa sala de troféus. Enfim, sendo que ainda por cima estamos aí em pleno mês de abril, né, do ano de 2023. Né, minha gente? Abril, que é sempre um mês que a gente curte muito aqui no Rock Flu, pois é o mês no qual comemoramos aí o nosso aniversário, né? No último dia 3, o podcast completou nada mais, nada menos que 17 anos aí de existência. Nosso programa inaugural rolou, portanto, né, lá atrás, no dia 3 de abril do ano de 2006, quer dizer, faz tempo isso aí, né, Serginho? Estamos ficando cada vez mais experientes, né, cara? Digamos assim, por aí, né?
Pois é, Gustavo, mais experiente, pelo menos isso, né, cara? O tempo passa, o tempo voa, né, meu amigo? Mas estamos aí firmes e fortes, seguindo sempre em frente. Como você falou aí, durante esse mês de abril estaremos comemorando esses 17 anos de Rock Flu, sempre com edições especiais por aqui. E hoje, claro, o motivo já é por si só especialista. O Fluzão foi bicampeão carioca, essa dobradinha 22 e 23. Sem falar que estamos recebendo por aqui um convidado que é também muitíssimo especial. Ele que é um dos principais nomes do jornalismo cultural do Brasil, sem nenhuma dúvida, e de quem nós aqui do Rock Flu somos muito fãs, né? Além disso, é também autor, documentarista, roteirista, diretor de TV, crítico de música, de cinema. Enfim, eu estou falando do tricolor André Bacinski, nascido em Nova York, nos Estados Unidos, mas radicado já há muitos anos em Paraty, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Ele está sempre à frente de projetos culturais os mais diversos e que são interessantíssimos. O André acaba de entregar um livro sobre o cantor Nelson Ned, por exemplo, inclusive vai ser publicado nesse ano ainda pela Companhia das Letras. É criador e roteirista da série O Rei da TV, sobre o Silvio Santos, que tem feito grande sucesso. Dirigiu os documentários A História Secreta do Pop Brasileiro, né, para a Amazon Prime, e também a série Hit Parade do Canal Brasil há alguns anos. E sem falar em projetos mais antigos, como a direção de inúmeros programas de TV, de rádio, enfim, Paralelamente a todas essas atividades, o André já escreveu também um total de 8 livros, um deles sendo justamente relançado agora em 2023 numa edição de luxo e ampliada, contendo diversos bônus. Trata-se de Barulho, uma viagem pelo underground do rock americano, um autêntico clássico aí do jornalismo musical brasileiro. Acho que podemos dizer assim, né? A primeira edição saiu em 92, revelando para o Brasil toda aquela novíssima cena do grunge de Seattle, trazendo também entrevistas com diversas outras bandas da cena underground norte-americana daquele período. Vai ser esse, enfim, o nosso assunto principal aqui de hoje. Acho claro que podemos conversar também sobre todos esses outros assuntos por aqui. Meu caro André Barcinski, é uma satisfação muito grande, cara, minha e do Gustavo, te recebemos por aqui. Seja super bem-vindo ao Rock Flu e, antes de mais nada, saudações tricolores.
Pô, saudações tricolores ao Gustavo, ao Sérgio, a todo mundo que está ouvindo. Maior prazer estar aqui. Sou fã de vocês e, olha, Sérgio, você me permite um adendo aí na minha biografia, que é uma coisa que me orgulha demais, que é o documentário que eu fiz com o Heitor Dallancourt sobre a torcida do Fluminense, né? Saudações Tricolores, saiu em 2002, né? Na comemoração do centenário do Flu, um doc aí sobre a torcida do Flu, com entrevistas com todo mundo, Ricardo Gomes, Careca do Talco, o Nelson Rodrigues Filho. Foi um filme que deu um prazer imenso pra gente fazer. Então, sempre falar do Fluminense pra mim é uma alegria, com vocês então maior ainda. Estamos aí.
Beleza, beleza. O documentário tá na pauta aqui, né? Aquela abertura com o Tele Santana maravilhosa, né, cara? Pô, cara, inesquecível isso aí. Mais tarde nós vamos dissecar isso por aqui e mandar também um abraço aqui pro Heitor, né? O Dallancourt. Gravamos com ele também há alguns anos. Enfim. É o fluminensismo, né, rapaz? Isso aí é o que move a gente. André, vamos começar a conversa aqui justamente sobre esse assunto, né? Fluminense, bicampeão carioca aí de 2023. Que maravilha, né, cara? Tivemos aquele primeiro confronto das finais, né? Sofremos aquela derrota de 2-0. E o mais incrível é que o torcedor nem assim desanimou, né, cara? Fomos pro segundo jogo para reverter esse placar complicado aí, né? Ainda mais enfrentando o poderio econômico em termos de poderio econômico, o principal clube do Brasil, né, em termos de investimentos aí, e rolou esse sapeca aí, sensacional, autêntico chocolate de Páscoa aí, 4-1. Será que no fim das contas, cara, foi mesmo apenas a freguesia que fez a diferença, ou o Fluminense está realmente com alguma coisa a mais aí nesse ano, cara? O que você acha?
Sérgio, eu acho que tem alguma coisa a mais aí, cara, eu vou te falar. A gente já teve times sensacionais e times que empolgavam, né? E a gente tem, obviamente, uma freguesia aí muito clássica, né? Com os nossos arquirrivais remadores aí, né? A dissidência em termos de finais. Isso não tem a menor dúvida. Agora, eu nunca experimentei, eu tenho 55 anos. E eu acompanho o Fluminense desde os anos 70 na arquibancada. Eu nunca vi uma final que, na teoria, seria tão problemática. Eu nunca vi tanto tricolor tranquilo durante a semana da decisão. Estava comentando com os amigos, assim, não teve ninguém com quem eu falei que falou: ah, não, já era, perdemos de 2-0, não vai rolar. Estava todo mundo super confiante, como se a gente tivesse, sei lá, ganho de 3 o primeiro jogo. O Gustavo, eu conversei com o Gustavo me fez o gentil convite para participar e tal, a gente estava conversando sobre a pauta e tal, e ele falou: ah, quanto você acha que vai ser? Eu falei: cara, eu acho que vai ser 3-0 Fluminense. O Gustavo até que falou que achava que ia ser 4-0. Ah, 4 não, deixa 3-0 que tá bom. Mas a gente estava falando, parecia que era brincadeira, mas não era. Tinha uma confiança, não sei se eu estou viajando, mas assim, todo mundo com quem eu falei... não estava vencido, não estava desanimado, pelo contrário, assim, eu acho que a gente jogou bem o primeiro jogo, especialmente o primeiro tempo, né? Eu acho que fica uma lição aí que não dá para aceitar impunemente Wagner Magalhães, né, o nome dele, né, o juiz lá do primeiro jogo, não tem condição. Cara, sabe, se o cara... num Fla-Flu prejudica o Fluminense uma vez, duas vezes, três vezes, ele vai fazer a quarta também, né, cara? Não tô reclamando de arbitragem, nada. Agora foi um escândalo que aconteceu no primeiro jogo, né? Tudo bem,
verdade,
o Fluminense jogou mal o segundo tempo, o Flamengo atacou e tal, mas sabem o que me deu a certeza absoluta que a gente ia ganhar o segundo jogo, que a gente ia virar? Foi quando o Samuel Xavier foi expulso no final do jogo, O Flamengo estava com... Tinha acabado de entrar Gabigol e Everton Ribeiro e os caras recuaram. É verdade ou não é?
Impressionante.
Verdade.
E o curioso é que os adversários durante a semana inteira também estavam, né, prevendo que o Fluminense reverteria. Eu nunca vi um negócio desse, cara.
Eu
incrível.
Também.
Incrível, cara. Incrível. Nunca... Lembrando que o meu placar de 4-0, a gente tomou aquele golzinho ali nos acréscimos, né? Foi só pra me sacanear, né, André? Pô... Eu ia virar o Nostradamus, cara. Já tava me preparando aqui.
Mas quando eu vi isso, quando eu vi assim, eu falei, cara, 2-0, eles com um jogador a mais, eles vão partir pra cima e vão tentar liquidar a fatura. Não, eles recuaram e ficaram fazendo cedo, com medo de tomar um gol do Fluminense com um jogador a menos, né? Eu falei, pô, dançou, né? Tem alguma coisa fora da ordem aqui, né? Quer dizer, exato. Eles estão... Eles estavam com uma aparência completamente atordoada, assim, né? Quando começou o segundo jogo, o semblante dos jogadores da dissidência dizia tudo ali, né? Sim. Eles estavam morrendo de medo do Fluminense. Era uma coisa tão óbvia, assim, não tô chutando, não é invenção. Era óbvio na cara deles, né?
É. Eu acho que isso mostra principalmente o tamanho, né, que tem aí o Fluminense hoje, na própria visão deles, né? Não digo nem nossa. Enfim, essa contratação do Marcelo, por exemplo, foi matadora, né? Até pra dar esse né? Crescemos mesmo de tamanho, né? A verdade é essa, cara.
Independentemente do fator psicológico, que eu acho que é gigante, porque você ter um cara que ganhou 25 títulos com o Real Madrid, né, no time, realmente faz uma diferença. No campo, além dele ser um grande craque também, eu acho que ele desobriga o Ganso a ser o único armador do time, né? E isso deve ser muito bom para o Ganso. O Ganso jogou super bem domingo, né?
Sim, verdade.
Ele não é mais o único armador, né, canhoto ali do meio de campo do Fluminense, né? Tem o Marcelo também para dividir as coisas com ele. Eu acho que isso vai ser muito bom para o Ganso também.
Ah, com certeza. É.
Ainda tivemos no meio de semana, né, uma vitória espetacular na nossa estreia na Libertadores, né, André? 3-1 de virada fora de casa lá no Peru contra o Sport Cristal. Além dos gols, tivemos aí uns dois pênaltis não marcados. O Fluminense perdeu um caminhão de gols na enormidade. No final foi a estreia também do Marcelo, né?
Sim, sim. Não, e você vê, a dissidência poupou o time titular para a decisão, né? A gente foi até o Peru, ganhou com autoridade, 3-1 poderia ter sido 5. A gente voltou e correu muito mais do que o time deles no domingo, pô.
Sabe? Verdade. É.
Pô, parecia que foi o inverso. Parecia que o Fluminense tinha se poupado e a dissidência tinha, né, jogado 3 dias antes no Peru ali, né, cara? Foi impressionante a vontade do time. Agora, deu gosto ver, né, a disciplina tática, né, a maneira como o time estava armado.
Sim.
Deu tudo certo, cara. Uma coisa e assim, tem umas coisas que conspiram, né? Chega o Marcelo, vai pra lateral, e aí o Alexander vai pro meio. Pô, o que esse moleque jogou domingo foi brincadeira, cara.
Brincadeira.
Porra, impressionante.
Partidaça,
cara. Agora, que time que tem no meio de campo dois moleques de Xerém com. Quantos anos tem o Alexander? 19?
19,
né?
Isso, né? 19.
O André, 20 anos, né? Quer dizer, é um tesouro, né? Uma coisa assim que a gente tem que enaltecer sempre, tem que valorizar, né? Que esses caras não saírem do Fluminense barato, né? Como a gente tem visto ultimamente, assim. Eu tô babando, assim, pra... falei com os amigos, assim, sempre falo, nesses últimos tempos, é legal ver o Fluminense jogar, né? Divertido, né? A gente não tinha essa sensação há muito tempo, eu acho.
É verdade, cara. É verdade. Não, e abre assim uma perspectiva aí pro restante da temporada. Provavelmente vamos nos divertir muito ainda.
Pô, cara, aquela semana com aquela data FIFA, cara, que não teve jogo, nossa, fiquei com.
Crise de abstinência, né? Eu também senti, cara.
Abstinência. Fiquei vendo o videotape do 7-0 com.
Beleza, bom, muito bem. Bom, minha gente, vamos fazer aqui a primeira pausa, né, no bate-papo, pra gente já começar a detonar um rock and roll. O setlist de hoje vai ser o seguinte, né? Vão rolar somente bandas que estão presentes, né? Seja em fotografias ou em textos, lá no Barulho, né? O livro de autoria aqui do nosso convidado André Barcinski, lançado em 92, resultado de uma viagem que ele fez aos Estados Unidos, né, no ano anterior, e que durou cerca de 2 meses, enfim, tendo contato direto lá com toda aquela cena rock and roll maravilhosa. A gente espera que isso nos ajude aí a entrar ainda mais aqui no clima desse relançamento, né, que está rolando agora em 2023, desse livro, com uma super edição caprichadíssima. Enfim, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. É isso, bora começar para valer aqui a brincadeira. Som na caixa.
Full
atingir Bertrand Cardoguês. Partiu, levantou o primeiro pau, pintou de fora, o Martinelli deixou na trave, o tremendo balançou! E a tricolor, depois que o Martinelli testou, o último toque foi de John Arias. John Arias, camisa número 21, pra mandar pro furo da rede.
Com o Pesquete, soltou com o Guga, vem o cruzamento para a grande área, Alan não conseguiu dominar ali na coxa, ela escapuliu, Lima bateu pro gol. Gol do Fluminense! Golaço, cê tá louco!
Rock Flu.
É o tricolor pressionando na ponta direita para Samuel Xavier, levantou, tá lá, a bola voltou, Cano chutou, bingo!
Fluminense! Germancano, letal, fatal, mortal! Ele é viciado em bola na rede!
Tonight, they got the truck. We're going down, down, gonna beat up the rock. Yours in the drive, I'll bring the beer. It's a late ship, no one to fear. Ride, ride, ride. I'll ride, you ride. It's a round of time, we're good odds. We're gonna drive one screaming off the street. I'll ride, ride, I'll ride. The form and a silverback. They got the real and they got for pay. Let's ride, you dress is a kick in the ass. Let's beat your balloon till you shit in your pants. No move, drive, got a big black stick. There's six of us, they'll just slip in my dick. And ride, ride, I'll ride. Let's ride, ride. And there's new faces like who I ever hear. But the guys in the station, they don't give a shit. Dispatch call, no, we're doing something wicked. No sorry, Jack, we're just getting tickets. Let's ride, ride.
Bom, pessoal, esse foi então o bloco de abertura aqui de hoje. E o que rolou foi o seguinte: abrimos com Dance, Bulls, Chains and Boots, faixa de autoria do The Cramps, banda norte-americana sensacional, formada ainda nos anos 70, fazia uma mistura meio que de psychobilly com punk de garagem, sempre tratando de temas como filmes de terror, fetichismo, histórias em quadrinhos, etc e tal, com apresentações bastante teatrais, né, e cuja formação passou por diversas mudanças, tendo sempre o casal Lux Interior, já falecido, que fazia os vocais, e a Poison Ivy, a guitarrista, sendo os dois únicos integrantes permanentes. Depois, na sequência que rolou, foram os Lunatics, banda punk de Nova York, 100% feminina, com a faixa título de seu primeiro trabalho, lançado no ano de 1990, o Babysitters on Acid. Elas estiveram ativas entre 87 e o ano 2000, e a terceira atração por aqui foram os Dead Kennedys, com Police Truck, faixa que traz uma crítica ácida, mas bem-humorada, no que se refere à violência policial daquela época. No seu livro, Bassiste, um dos primeiros textos se refere ao Gelo Biafra, né, o líder e principal compositor justamente dos Kennedys, banda cuja característica principal era essa, né, cara? Uma grande habilidade de tratar temas pesados, com muito bom humor e coisa e tal. Você conseguiu entrevistar o Gelo Biafra na própria casa dele, lá em São Francisco. Foi no início da viagem, né, cara?
Foi uma das primeiras, se não a primeira entrevista, foi em São Francisco, né? O Gelo Biafra, ele é o líder do Dead Kennedys, não é mais, mas foi durante muito tempo, e ele é também dono e fundador de uma gravadora muito importante ali da Califórnia, que é a Alternative Tentacles, né? Tentáculos Alternativos, uma gravadora muito, muito, uma gravadora histórica, assim, do punk, da música mais alternativa na Califórnia. É uma figura incrível, né? Um cara que fundou o Dead Kennedys, uma banda que tinha uma pegada política, né? Muitas letras falavam de violência policial, de política americana, racismo, mas sempre de um jeito muito, como vocês falaram aí, bem humorado, um jeito satírico, né? Uma coisa assim, as letras eram muito inteligentes. O Gelo Biafra é um cara super culto, que lê pra caramba, um dos maiores colecionadores de discos do mundo. tem uma coleção assim, de dezenas de milhares de discos de todos os tipos. Quer dizer, ele é um cara outro nível, assim, sabe? E foi uma entrevista maravilhosa com o Jello, foi bem na época do Collor, né? O Collor era nosso presidente, e aí o Jello sabia tudo sobre política brasileira, foi fazendo um monte de perguntas sobre o Collor. Depois ele veio para o lançamento do livro no ano seguinte, em 92, né? E foi incrível também tê-lo no Brasil pela primeira vez, ele nunca tinha vindo. Ele participou dos shows de lançamento do livro, né? No Circo Voador, no Rio, e no Aeroante.
Pô, que legal, hein? Que legal. Maneiro, cara.
Ele cantou com Sepultura e Ratos de Porão, cantou músicas do Dead Kennedys e tal. Foi a primeira vez que um Dead Kennedys se apresentou no Brasil.
Pô, demais, cara. E você falou em política aí, ele foi candidato, né? Eu não me lembro se foi o governador, sei lá, alguma coisa, ele concorreu. Eu me lembro que ele, do Jello concorrendo, não é isso? Algum cargo.
Ele foi candidato a prefeito de São Francisco, cara. Uau. Entre as plataformas. A Califórnia tem essa tradição, né, dessas candidaturas. Não vou nem dizer satíricas, porque ele levou a sério mesmo. Ele foi em quarto lugar em acho que 8 ou 9 candidatos. E ele tinha uma plataforma que era totalmente anárquica. Uma das sugestões era que os policiais iam usar nariz de palhaço na rua.
Sensacional. O Serginho, o Jello ficou em quarto lugar, ficou na frente do Botafogo ainda, né, cara?
Olha o bolo do Botafogo.
Beleza. Bom, no que se refere aí às Lunatics e ao The Cramps, eu queria que você falasse um pouquinho aí dessas duas bandas também, o André. Sim. No caso dos Cramps, você deu a sorte de poder assistir ao show deles no Gargarejo, um lugar bem pequeno, né, cara?
Sim, eu cheguei na Califórnia em setembro de 91 para fazer essas entrevistas que resultariam no livro, né? E eu tinha uma entrevista marcada com os Cramps, e aí eles mudaram a entrevista de dia e de local, porque eles iam partir para uma turnê, iam fazer alguns shows, e eles me convidaram para ir ver um show surpresa deles. Essas bandas mais alternativas, elas costumavam muito fazer show surpresa para antes de turnês, assim, até para um aquecimento, né? E nesse show eles estavam estreando uma formação nova da banda, com baixista novo, Slim Chance e tal. E eles me falaram, olha, a gente vai tocar com outro nome num clube chamado Slims, em São Francisco, que é um clube pequeno. Então apareça lá. E eu fui. E realmente, eles estavam com o nome de The Creatures from the Black Leather Lagoon. As criaturas da lagoa do couro negro. E tinha, sei lá, 300 pessoas, assim, do Cramps, é um lugar pequeno, só fã do Cramps, porque espalhou ali por fã-clube e tal. E foi sensacional ver uma banda dessas num lugar tão pequeno, assim, né? Uma coisa, além da banda ser incrível, o público era muito legal também, porque o Cramps atraía, né, uma galera muito diferente, digamos assim. Muita gente vestida com roupas de estado masoquismo ou fantasiadas, nem era Halloween, né? Mas o público do Cramps.
É uma delícia, né, cara? Em lugar pequeno, assim, né, cara? O rock and roll sei lá, migrou pra estádio e tal, e nada se compara a um lugarzinho pequeno e tal. É demais, né, cara?
Não tem comparação. Pois inclusive, assim, eu fico muito triste ver hoje uma geração, várias gerações já, acostumadas a só ir em festival.
Pois é.
100, 80 mil pessoas, isso é horrível, isso tem absolutamente nada a ver com música, né?
Estão perdendo
a essência da coisa, né?
Cara, exato.
Eu sempre repito uma frase, que eu acho que é uma frase que diz bastante sobre isso, que é assim, festival de música, especialmente esses festivais grandes, festival de música não é para quem gosta de música, é para quem gosta de festival, né, basicamente. Porque você não é um ambiente propício à apreciação da música, né? Você tá do lado de 80 mil pessoas vendo o show pelo telão, a pessoa, né, o artista longe pra caramba, um som ruim, assim. Pequeno, como o Gustavo falou, é outra coisa, né, cara? É outra pegada, né?
A vibe é outra, né?
Foram praticamente 2 meses, cara, dessa sua viagem aí, né? Você passou por várias cidades dos Estados Unidos, né? Foram 5, você teve em São Francisco, Los Angeles, Chicago, Nova York e também Seattle. Mas conta aqui pra gente, cara, qual foi a origem desse plano? Como é que surgiu a ideia de você fazer essa viagem? Eu queria saber também se houve um planejamento prévio, né? Eu quero dizer, em relação aos contatos com os artistas, gravadoras. Afinal, na época não tinha internet, né? A realidade era completamente diferente, né?
Sim. É, completamente. As entrevistas eram marcadas por fax. A gente mandava um fax.
Caramba, hein?
Fora. É. Às vezes voltava o fax, às vezes não voltava. É, o que aconteceu basicamente foi o seguinte: em maio de 91, os Ramones vieram pela segunda vez ao Brasil. Eles tinham vindo em 87. É, e eles fizeram 3 shows em São Paulo, no Damashoc, e eu acabei fazendo uma certa amizade com o Joey Ramone, com o vocalista, com a banda toda. Já tinha entrevistado eles antes. E fiz inclusive um programa de rádio com o Joey na Rádio Brasil 2000, eu e meu amigo André Forachieri, um programa que durou a noite inteira, assim. A gente pegou ele depois do show, fomos pra rádio, falei, pô, Joey, vamos lá, você toca umas musiquinhas e tal. A gente achou que ia durar 30 minutos, durou tipo 5 horas e meia, assim, o cara não saía, sabe? E foi muito legal. E aí, quando eles foram embora, maio de 91, ele falou, olha, se você for a Nova York, me dá um toque que eu te ponho em contato com as bandas locais também, pra você, sei lá, fazer entrevistas e tal. E eu, super cara de pau, fui, né? Marquei e fui. Fui pra lá em setembro de 91, com a ideia de fazer algumas reportagens pra revista Bis. Então, eu escrevia pra Bis na época, né? Revista de música brasileira que não existe mais. E combinei com eles que as matérias que eu fizesse lá, eles comprariam as matérias. E, cara, pra minha surpresa, assim, eu comecei a mandar fax, telefonar e tal, e comecei a marcar várias entrevistas muito legais, assim, o Tiago Biafra, do Dead Kennedys, em São Francisco, consegui um contato com o Red Hot Chili Peppers, marquei uma entrevista com o Cramps, uma entrevista com o próprio Joey Ramone, né? E culminou com a última parada da viagem, seria para ir para Seattle para fazer uma reportagem sobre o fenômeno grunge, né? A gente tem que lembrar que o Nevermind não tinha saído ainda quando eu viajei. Nevermind saiu na semana que eu cheguei nos Estados Unidos. Então não dava nem para eu prever que o fenômeno grunge seria tão grande como ele se tornou, né? O disco não tinha saído. Então eu tinha a ideia de ir a Seattle, queria entrevistar o Mudhoney, que era uma banda que eu adorava, queria ir na gravadora Sub Pop, que era meio uma meca ali do grunge, né, e falei, ah, deve ter um show do Nirvana também, eu vou lá assistir, como se fosse tipo um aperitivo, assim, né. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, o Nevermind saiu, se não me engano, no dia seguinte, assim. E durante a minha ida para lá, o disco se tornou um fenômeno, sabe? Uma coisa incrível, assim, chegou a número 1 das paradas e tal. E a entrevista com o Nirvana, que era para ser quase um apêndice do livro, acabou sendo uma das principais atrações do livro, tanto que o pé ficou bem na capa do livro.
Tá. É, sobre o relançamento aí do livro, né, pegando esse gancho. É, trata-se de uma edição de luxo, né, cara? Ampliada ainda por cima, traz todo o conteúdo original, mas conta também com uma segunda parte lá com 60 fotos inéditas, capa dura, um formato maior, 70 páginas a mais do que a edição de 92. É, a campanha, né, para quem se interessar, está hospedada lá na plataforma Apoia-se, né? Basta fazer a busca lá por barulho, enfim, que localiza fácil. É, vai até o fim desse mês de abril, né, André? Mas a meta já tá mais que garantida, né, cara? Eu me lembro que com 48 horas no ar, a primeira meta você já tinha batido, né? Não é isso?
É, na verdade, assim, a primeira meta era uma meta mínima para ter um número mínimo para poder imprimir, né, o livro, né? Mas quem participar até 30 de abril ganha o livro, né, leva o livro. É, também leva, além do livro, em edição de luxo, capa dura, como você falou, 70 páginas a mais do original. É, ganha também 4 fotos da minha coleção, que são fotos que eu tirei nessa viagem, fotos do Kurt Cobain, do Joey Ramone, da Poison Ivy, do Cramps e do Jerry Cantrell, guitarrista do Alice in Chains. E leva também 2 meses de assinatura do meu site de jornalismo cultural, que é o único lugar onde eu escrevo hoje sobre música, cinema e tal. Mas a ideia, Sérgio e Gustavo, de refazer o livro veio também de ter esse material em casa, e muito material inédito, né? Porque muitas fotos que eu tirei antes ou depois da feitura do livro nunca tinham sido publicadas. Fotos de, sei lá, Hole, até Raul Seixas, Legião Urbana, Rancid, um monte de bandas, né? Screaming Trees, Dinosaur Jr., eu tenho fotos dessas bandas todas que são inéditas, que estão na segunda parte do livro.
Muito legal, cara.
O mercado de livros sobre rock melhorou bastante, né, Barcinski? Quando você lançou o Barulho lá atrás, em 92, num pioneirismo incrível, isso tudo aqui era mato, né, cara, praticamente. A gente tinha algumas boas revistas sobre música, né, cara? a Som 3, né? Depois veio a Roa, a Metal, a Bis, mas em termos de livros mesmo, a coisa era bem feia. Pouco a pouco foi melhorando, né? Até que nos últimos anos a gente tem visto aí o surgimento de boas iniciativas, né? É, como, por exemplo, é o caso da editora Terreno Estranho, de São Paulo. Tem também a Belas Letras, lá do Rio Grande do Sul. Tem lançado muitas biografias de bandas, de artistas do mundo rock and roll. Está suprindo um atraso nosso nesse tipo de material, que, na verdade, vem de muitas décadas, né, André?
Cara, eu acho que você tem toda a razão. Assim, o mercado brasileiro de livros sobre música era muito restrito, né? Você tinha lá um livro do Zé Ramos Tinhorão, algumas enciclopédias, né? algumas biografias, né? Biografia da Elis, o grande tricolor João Máximo fez uma biografia maravilhosa do Noel Rosa, mas eram poucos lançamentos, né? É. E parecia haver um mercado limitado para isso.
Eram pontuais, né? Era pontual o negócio.
Era, cara, especialmente sobre rock, sabe? Era realmente. Eu começo a perceber que nos anos 2000 e pouco, começa a haver uma mudança. Como você falou, editoras como Belas Letras, A Terreno Estranho, lançam não só livros nacionais, mas traduzem biografias muito legais lá de fora, né? A Terreno Estranho acabou de lançar o livro de entrevistas do Nick Cave, que é maravilhoso.
Isso aí.
Belas Letras tem, sabe, de biografia do John Bonham, uma biografia em duas partes do Elvis, cuja segunda parte vai sair agora em agosto. Quer dizer, tem um mercado grande, que se mostrou grande. E o que eu acho legal também é que tem muito jornalista e muita jornalista brasileira fazendo livros sobre músicos locais, né? Então você tem a Camille Viola, que fez um livro muito legal sobre o Jorge Ben, né? Você tem livros, muitos artistas brasileiros, Luiz Melodia, Raul, mereceram biografias recentes. Eu acho isso fantástico, cara. Acho que a música brasileira também é um manancial inesgotável de grandes histórias, né? De grandes personagens. Assim, eu fico muito feliz de ver o mercado tão aquecido.
Isso é super legal. Fala um pouquinho do seu site lá de jornalismo cultural, cara, o www.andreabarcinski, né, com seu nome ali, .com.br. A assinatura mensal dele, né, fora do bônus do barulho, também tá lá no Apoia-se, né, cara?
Sim, na verdade é o seguinte, galera, o mercado para jornalismo cultural tá cada dia pior, né, como vocês sabem, né, para jornalismo em geral, mas para o jornalismo cultural ele tem sido uma coisa, assim, aniquiladora, né? Muito pouco lugar para escrever, os cadernos de cultura diminuindo cada vez mais, todo mundo se informando pela internet ou por sites, assim, né? Que muitas vezes são meras assessorias de imprensa, né? De bandas ou de casas noturnas, e uma escassez muito grande de lugar para trabalhar. Então, assim, o único local que eu tenho hoje possibilidade de escrever sobre o que eu quero, música, cinema, livros, é no meu próprio site, né? Porque eu não tenho mais, jornais pouco pedem pra gente escrever, geralmente só quando morre alguém, sei lá, morreu o Jeff Beck, aí me ligam, faz um texto sobre o Jeff Beck, entendeu? Eu tenho que ficar esperando pra alguém morrer pra entendeu? Eu fico até brincando que eu virei obituarista, porque eu só escrevo sobre gente morta, cara, impressionante, assim. Parece brincadeira, mas é verdade, cara, é muito triste. E aí no meu site eu tenho categorias de assinatura, lá começam em R$10 por mês, e eu faço 15 textos inéditos por mês, sobre 3 por semana, né, sobre cinema, música, livros, é onde eu tenho realmente liberdade para escrever, e eu tento escrever sobre coisas mais alternativas, sabe? Então, dificilmente eu vou escrever sobre a série que está bombando na Netflix, assim, eu tento escrever sobre uma série que está sendo pouco vista, mas que eu acho que merece ser mais conhecida, ou sobre bandas alternativas, sobre artistas mais, do lado mais independente e underground da música, digamos assim. Então, tem sido uma saída muito legal, assim, para poder sobreviver, poder viver disso, sabe?
É. Beleza, bom, no segundo bloco teremos a explosão da cena grunge de Seattle, né, aqui representada pelo Nirvana. Do Nirvana, por exemplo, vai rolar Grit, faixa que faz parte do Nevermind. E eu falei em cena explosiva, e nada foi mais explosivo naquela época do que esse álbum do Nirvana, né, que foi lançado, por sinal, por uma feliz coincidência, justamente quando você estava chegando nos Estados Unidos, né, Batista? Você chegou lá, se não me engano, na véspera do lançamento dele, né?
Cara, eu acho que foi, não me engano, não me lembro exatamente, mas foi coisa de 2 ou 3 dias, assim. E foi impressionante, porque era uma época pré-internet, né? Então a gente não tinha a noção de que o disco... Hoje em dia, sei lá, se uma coisa está estourada no Nordeste, você fica sabendo imediatamente no Sudeste, né? Naquela época não era assim, né? Mas como eu viajei pelas duas costas americanas, fui para a região central também em Chicago, né, para entrevistar o Ministry, e eu presenciei a popularidade do disco, cara, como o disco estava sendo ouvido em todos os lugares, sabe? Parece esse modo de dizer, mas não é, cara. Toda loja de disco que eu entrava estava rolando Nevermind, sabe? Impressionante. É. Da loja mais alternativa em Berkeley, a Tower Records e Times Square, assim, as mais caretas e conservadoras e normais, todas rolando. Não, é impressionante, cara.
Não, e você teve a experiência de ver a coisa acontecendo, né, cara? Você viu a criança nascer e começar a se desenvolver, né? Incrível. Sim.
E por sorte, cara, por sorte, porque, assim, não dava pra prever. Eu sabia que o Nevermind, que o Nirvana tinha um disco saindo, mas ninguém poderia prever, nem a gravadora, nem a banda, ninguém sabia. É, tanto que a tiragem não foi uma tiragem gigante, ela esgotou rapidamente e a gravadora começou a prensar mais disco, porque a demanda era uma coisa assim, fora do normal. É, eu acho que o Nevermind, acho não, tenho certeza, né? Nevermind é o disco, o único disco da história do rock que saiu do underground realmente para fazer sucesso comercial de verdade, né? Nem Sex Pistols, assim, porque as pessoas têm uma ideia errada, né? Todo mundo acha que Sex Pistols foi um grande sucesso de público e tal. E o disco só vendeu na Inglaterra, né? Tipo, o punk nos Estados Unidos não vendeu nada. Ramones nunca vendeu nada, né? E bandas maravilhosas, Clash. Então, nos Estados Unidos nunca foram grandes campeões de bilheteria de venda. Então, o Nevermind, assim, sem dúvida nenhuma, foi o único disco que saiu de um mercado totalmente alternativo, como era Sub Pop, Grunge e tal, pô, pra virar número um, cara, de bancar Michael Jackson e tal, sabe? Não é, não é pouca coisa, é uma coisa...
Não, é incrível. 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 É. É, bom, as outras duas bandas aí que fazem companhia ao Nirvana nessa sequência, né, são o Ted e o Mudhoney, né? Do Ted vai rolar Jinx, que é um clássico aí do repertório deles, enfim, mas do Mudhoney, por sua vez, vai... Para dar aqui um molho especial, a gente optou por incluir aqui no setlist não alguma música deles lá das antigas, enfim, mas sim uma faixa novíssima aí chamada Little Dogs. O Mudhoney lançou por esses dias, né, agora, o Plastic Eternity, salvo engano, o 11º trabalho da carreira deles aí. E essa Little Dogs já tinha saído alguns meses antes aí como um single, enfim, mas esse álbum inteiro, na verdade, tá bem legal, né, André?
Cara, é muito bom, assim, o disco saiu 7 de abril, faz, sei lá, 4, 5 dias que a gente tá gravando, né?
Isso.
E eu paro de ouvir, cara, impressionante, assim, é um disco muito legal. O Mudhoney é uma banda, ela é contemporânea do Nirvana, né, surge no final dos anos 80. Quando eu fui pra Seattle pra fazer as entrevistas, era a banda que eu queria ver em Seattle, né? Era a banda que eu gostava mais, gosto até hoje mais do Mudhoney do que do Nirvana. Até porque o Mudhoney tem uma carreira mais longa, mais discos e tal. Sim. E é uma banda sensacional. E eles nunca pararam, né? Isso que é engraçado, né? A banda, um monte de problema, mudança de formação e tal. Eles, os três da banda lá, o baterista Dan Peters e o guitarrista Steve Turner e o vocalista Mark Arme, permanecem firmes e fortes aí desde 88, né? Fazendo
incrível também.
Sensacionais, cara. Sensacional.
Eu curto bastante também, eu vi o Mudhoney só uma vez, foi em 2005, no Rio ali, eles abrindo pro Pearl Jam na Apoteose.
Sim.
Foi
sim.
Muito legal também. Aliás, foi no mesmo dia de Fluminense e Palmeiras, cara. A gente perdeu a nossa vaga pra Libertadores 2006 ali eu tava na fila, rapaz, pra entrar pra Apoteose e tava tentando ver no algum bar ali, alguma imagem, e aí nós perdemos lá do Palmeiras e perdemos a vaga pra Libertadores. Ainda tem mais essa aí.
Eu tava nesse jogo no Parque Antártico. Eu tava no Parque Antártico, eu morava em São Paulo. Foi uma tristeza, a gente tava tipo 6 pontos na frente.
Isso.
Exatamente.
4 rodadas e entregamos ouro. É isso aí. Legal, bom, vamos lá então, minha gente. Nesse segundo bloco vamos de Bridge do Nirvana. Depois é a vez de Jinx, de autoria do Ted. Fechando com o Mudhoney lá com seus cachorrinhos de estimação, né? Os Little Dogs. Vamos lá, só na caixa. Música
limpou para entrar dentro da área. É falta que favorece o Fluminense. Arias, e tá por ali também o Ganso, ele bateu direto! Com saudade de um gol de falta, tá aí.
Ajeitou, vai tentar cruzamento, viajou, pingou pro David, vai, desvio feito, faturou! Gol! É tricolor! No cruzamento na área, David Braz, 46, 46, o Flusão quebra o paredão, o Flusão derruba o paredão.
Pessoal, vocês estão certamente reparando aí nas vinhetas que estão rolando entre as músicas, contendo narrações, né, de alguns dos gols mais marcantes dessa nossa campanha vitoriosa no Campeonato Carioca de 2023, aliás, bicampeonato, e acabou de rolar a narração daquele golaço do Cano, né, Bassista, aquele jogo contra o Vasco na Taça Guanabara, um gol marcado no meio de campo por cobertura e ainda foi com a perna canhota, né, que não é a tão boa dele, digamos assim, foi uma verdadeira pintura aquilo, né, cara, teve o gol do Keno de bicicleta, teve esse golaço também do Marcelo na final contra o Flamengo, mas aquele gol contra o Vasco na Taça Guanabara, os vascaínos estão entalados com a gente até hoje, né?
Cara, foi uma coisa tão inesperada, né? Porque era assim, final de jogo, a gente sendo pressionado, uma bola mal passada, assim, um pouquinho na frente do meio campo. Cara, o maluco do Cano vem correndo, dá uma varada esquerda. Aquela bola podia ter batido na bandeirinha de córner do outro lado, né, cara? Do lado direito, né? Mas não foi perfeito o arco que a bola fez, né, cara? Você vê aquele gol de trás, assim, tem uma câmera do ângulo do Cano. Que gol antológico, né? Coisa maravilhosa, né? O momento em que ele saiu também, né? Desafogando ali, né? Deixando a gente tranquilo e tal. Foi uma pintura.
É, demais. E vários outros golaços também. É, o dinizismo, antes de tudo, eu acho que é um conceito estético, eu diria, né?
É por aí, hein? Eu concordo com você, cara. Eu acho que tem uma coisa do risco também, de assumir os riscos, sabe?
Exato.
Isso. Eu acho muito legal. Eu vi uma entrevista do Guga outro dia, num podcast, ele falando isso, que no treino, o Diniz incentiva eles a tentar coisas diferentes, sabe? A tentar coisas... E aí o Guga falava assim, mas aí eu perguntei para o professor, eu falei, mas professor, e se eu tomar uma bola nas costas e sair um gol? E o Diniz, dane-se, não tem problema, vai lá, arrisca, tenta fazer. Eu acho isso demais, né, cara? Eu acho que é parte do, como você falou, né, da estética dinizista, né? Vamos tentar. O Cano é o típico jogador da estética dinizista. Ele tenta qualquer coisa, de qualquer lugar, de qualquer jeito, cara.
Entendeu? É verdade.
43 do segundo tempo contra o Vasco, de esquerda, do meio de campo, cara. Pô, sabe? Quantos treinadores não dariam esporro no cara? Iam falar, porra, segura a bola, vamos segurar, vamos pra trás, né? Tá ganhando de 1-0, fica na boa e tal. E só fazendo um parênteses sobre o Cano, nesse último Fla-Flu, é impressionante, né? Quantos anos tem o Cano? 34?
34,
é isso. Né? Pô, 45 do segundo tempo, 44, 4-0, o cara marcando saída de bola do goleiro, cara. Uma coisa. Foi, assim, essas
incrível,
pequenas
coisas. Foi incrível mesmo. São
muito comoventes, né? Tipo assim, eu liguei pra um amigo na hora, eu falei, pô, me lembrou muito o Romerito, o que ele fez agora, entendeu? Porque o Romerito
foi
muito
tipo. É verdade.
Né? O Romerito era desse tipo, 43, o Fluminense ganhando 3-0, ele vai lá e corre, tá marcando o lateral, tá indo atrás do goleiro. Fiquei muito comovido com o Cano. O Cano é um jogador assim que encarnou totalmente o espírito do time, né? Eu adoro o cara.
É, sensacional. Já é um grande ídolo, né? Já pô, se firmou. É.
O carisma, né? O carisma, a simpatia, né? Eu vi ele dando autógrafo para torcedores pequenos do Flamengo. Pô, que coisa bonita, né? Muito legal ver a molecada reverenciando um jogador de outro time. Eu acho que ele é muito carismático,
cara. Sim. Você falou uma coisa que ele lembra muito o Romerito mesmo, até fisicamente, na movimentação e tal.
Sim, mas na garra, né, cara? Na
disposição. Isso, também.
E o Romerito não tinha uma bola perdida, o cara... Não tinha se era Fla-Flu, Fluminense, Olaria, era a mesma coisa, sabe? Era muito, muita saudade de ver o Romerito jogar.
Mas talvez seja por isso, né? Porque Fla-Flu ou Fluminense ou Olaria tá mais ou menos a mesma coisa mesmo ultimamente, né, Sérgio? Eu acho que tá parelho aí.
Eu tô preocupado com o América Mineiro agora, né?
Não, aí já é diferente, aí já é outro conversa.
Aí complica.
Mas o Barcisco, mais ou menos ali naquela época de lançamento da primeira edição do Barulho, né, lá atrás, no início da década de 90, você foi morar nos Estados Unidos, né, por mais ou menos uns 10 anos, e aí na volta para o Brasil, que você passou então a produzir vários documentários, séries de TV que foram muito premiadas, teve alguns projetos envolvendo lá o nosso Zé do Caixão, né, documentário, uma série, teve também o Estranho Mundo do Zé do Caixão, né, que era um programa que ia pelo Canal Brasil, teve o Eletrogordo com o João Gordo, o Nazi Noite Adentro com o Nazi, e a gente falou na abertura do programa sobre alguns dos seus projetos mais recentes, a série do Silvio Santos está rolando, teve a história secreta do pop brasileiro, mas agora nos últimos dias eu tenho visto postagens suas lá no Twitter a respeito da ideia de se montar a nível nacional, tipo uma rede, né? Uma espécie de coletivo organizado aí, para se promover aqui no Brasil shows aí de bandas gringas, de pequeno, médio, porte. Conta aqui pra gente que ideia seria essa, cara.
Eu produzo shows há muito tempo, assim, já faço show desde os anos 90, fiz inclusive muitos shows no Circo Voador, na época em que eu ainda morava no Rio e tal. Então tem uma segunda, digamos, uma segunda carreira aí também como produtor, né, de eventos e tal. E me preocupa muito, vocês que curtem rock, e tem um programa que é importante, que mostra muita coisa legal de rock, o fato dessa coisa que a gente já falou um pouco anteriormente, né, de mega festivais estarem tomando, meio que monopolizando, né, o gosto do público brasileiro hoje em dia, e casas pequenas fechando... a galera se acostumando a só ver show em mega festival. Eu acho isso péssimo, sabe? Eu acho que tem que ter um equilíbrio aí entre shows menores e grandes eventos, né? Nenhuma cena musical vive de grandes eventos, né? Porque eles são, por natureza, excludentes, né? Não é todo mundo, não é toda banda, todo artista que tem potencial comercial para estar num evento gigante como Rock in Rio ou Lollapalooza, que seja e tal. Então me preocupa muito, cara, a direção que o mercado de shows está tomando no Brasil. Então a minha ideia era, a gente tem nossa primeira reunião essa semana, inclusive, era juntar gente do Brasil inteiro que tem ou uma casa noturna ou que tem uma pequena produtora para a gente tentar trazer shows dessas bandas mais alternativas de uma maneira coletiva, sabe? Em vez de oferecer, vamos fazer um show em São Paulo e talvez um no Rio. Pô, vamos oferecer 10 shows para os caras. Vamos oferecer um show no Pará, um show em Campo Grande, um show em Curitiba. Porque mesmo que as bandas ganhem menos por show, quando você soma tudo, né? E muitas bandas, muitos artistas, não sei se a galera sabe, mas muitos artistas têm equipes de holds, de técnicos e tal, que ganham salário semanal ou mensal. Eles não ganham por show. Então, para uma banda, muitas vezes... Vir para o Brasil e tocar 6 vezes é muito melhor do que vir para o Brasil e tocar 2 vezes, né? Porque eles têm, eles pagam a mesma coisa para a equipe, né? E eles acabam ganhando mais em cachês e tal. Então a nossa ideia é essa, é tentar criar uma rede de promotores mais alternativos, mais ligados à cena independente, que possam fazer shows para, sei lá, 400, 500, 800 pessoas, né? Que a gente fuja um pouco dessa monopolização aí do mercado. Tá difícil, cara, muito difícil fazer show mais alternativo no Brasil. Vocês que curtem esse tipo de som, vocês devem ter percebido no Rio, assim, como tá difícil, né, cara, fazer.
Tá muito complicado. A ideia é sensacional essa sua aí, cara. Tá muito complicado aqui. Quem cresceu na década de 80 e 90 como a gente, né? Eu tô com 52, o Gustavo tá com 60. Tinha muita coisa acontecendo nos anos 80 e 90. Quando, na virada para os 2000, começou a deixar de acontecer na cena de rock and roll aqui do Rio de Janeiro. E eu aproveito para te perguntar sobre isso. É um assunto recorrente aqui no podcast. Vira e mexe, rola esse papo. quais seriam os motivos pelo qual o Rio de Janeiro deixou de ser já há muitos anos, né, um local atrativo para as bandas gringas? Eu nem digo de pequeno ou de médio porte, mas de qualquer tamanho. Tirando o Rock in Rio e uma ou outra exceção, o mercado de shows de rock no Rio vem minguando ano após ano, né? Qual seria o diagnóstico disso? Se é que tem um diagnóstico, né, André?
Olha, eu posso te garantir que isso é real, isso acontece, porque eu já perdi muito dinheiro em show no Rio. Eu já fiz show em São Paulo para 4.700 pessoas, depois a gente foi para o Rio e fez para 160 o mesmo show, entendeu?
Caramba!
Cara!
É, 25 vezes mais. Então, assim, existe realmente. Eu acho que tem uma série de fatores. Um dos fatores é essa cultura do VIP no Rio de Janeiro, é insuportável.
É verdade.
O Rio de Janeiro é um local em que todo mundo acha que... Se lembra o Bozó, o personagem?
Sensacional de espanhês, é.
Todo mundo acha que trabalha na Globo, que tem crachá e que merece entrar de graça em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, as iniciativas mais alternativas sofrem pra caramba porque você não consegue cobrar ingresso, né? E tem uma diminuição, cara, cada vez maior do número de pessoas comprando ingressos para esses shows alternativos, cara. Uma coisa impressionante, assim, como, sabe, uma cidade imensa como o Rio de Janeiro, como que essas iniciativas não têm um apoio. Eu acho que, em grande parte, é culpa, assim, do público, que se acostumou a ou entrar de graça, ou não quer pagar, ou acha muito caro tudo, né? E culpa também de uma conjuntura, né, cara? É muito difícil, porque você tem muita coisa de graça no Rio acontecendo também. E o Rio de Janeiro é um lugar, eu sei que eu já morei no Rio e em São Paulo, a diferença é óbvia, né, cara? O Rio de Janeiro você tem uma quantidade muito maior de coisas que você pode fazer sem gastar nada. Né? Sim. Então você pode sair, você pode ir pra praia, tem a lagoa, tem, né, o piscinão, tem um monte de coisa que os cariocas podem fazer. Em São Paulo não. Isso é muito difícil, né? É muito difícil, é uma diferença muito grande entre as duas cidades. Eu posso atestar isso, e eu acho que isso reflete diretamente na falta de vontade, digamos assim, do público carioca em gastar dinheiro com diversão, basicamente.
Culturalmente é realmente muito diferente, cara, muito mesmo. Falamos aí nas diversas produções suas, né? Séries, documentários, programas de TV, produções de shows aí agora que você está comentando. Mas agora chegou a hora da gente destacar por aqui, né? Um dos documentários certamente mais importantes que você já fez. Você até já falou sobre isso na abertura do programa. Eu tô falando do Saudações Tricolores, né? Produzido justamente no ano do centenário do Fluminense, né? Num momento importantíssimo da história do clube. Abrindo logo com aquela imagem do Tele Santana, com vários depoimentos aí de figuras inesquecíveis, Chimbica, o Careca do Talco, ex-jogadores também. Esse documentário aí deve ter tido certamente um gostinho especial para você fazer, né, o Bacinski?
Cara, foi sensacional fazer. Eu fiz esse documentário em parceria, a gente dirigiu junto com o Heitor Dallancourt, meu amigo de 40 e tantos anos, né? E foi uma produção totalmente independente, bancada por nós, assim. O clube ajudou com a logística, né? Nos permitiu que a gente filmasse lá e tal, mas foi uma coisa totalmente independente, totalmente bancada, autofinanciada, digamos assim. Que surgiu da nossa vontade de contar a história, não do clube especificamente, mas dos torcedores do clube, né? A nossa ideia era essa, era no centenário falar do que é ser fluminense, né? Que sensação é essa? O que os tricolores têm em comum, né? O que a gente sente torcendo por esse time? E, cara, a gente começou de uma maneira muito, assim, natural. Vamos entrevistar o Assis, vamos entrevistar o Delay, vamos entrevistar o Edinho, né? Assim foi. E aí começamos depois a entrevistar os jogadores da velha guarda, né? Naquela época muitos deles ainda eram vivos, né? Então a gente teve o orgulho, a honra de entrevistar o Píndaro e Pinheiro juntos, cara, sabe? Uma coisa
sensacional,
assim.
Sensacional, cara. Maravilhoso. Sensacional.
Maravilhoso. Depois aquele time todo dos anos 80, que foi o time que eu tenho 55, então a gente é mais ou menos da mesma geração. Eu acho que foi o time que marcou a vida da nossa geração, né? O time da máquina realmente foi uma coisa fantástica, mas eu tinha 8 anos quando a máquina, em 76. Mas eu peguei o time de 83, 84, 85 inteiro, vi todos os jogos daqueles campeonatos. E aquele ali, para mim, foi o time que realmente marcou. Pode não ter sido o time mais brilhante comparado com o de 76, mas, na minha opinião, assim, foi o time que, sabe, que marcou a época, que era uma época muito, muito legal do futebol carioca, né? Todos os clubes tinham timaços, né? Era impressionante.
Exatamente, é. Porra, não... Você que era o legal, né?
Cara, era impressionante, assim, sabe? Você jogava um ano a final contra o Vasco, no outro ano era contra o Bangu, entendeu? Bangu e Curitiba fizeram a final do Campeonato Brasileiro naquela época. Quer dizer, o América tinha um timaço, né? Um monte de times do interior de São Paulo tinham grandes times. Ponte Preta, pô, eu fui ver Ponte Preta, tudo bem, um pouco antes, mas fui ver o Guarani dar uma surra no Vasco no Maracanã em 78, sabe? Era impressionante o futebol brasileiro, né? Era muito dinâmico, né? Os times mudavam muito, não tinha essa coisa de monopólio, hegemonia, não, né?
Os jogadores ficavam no Brasil, né, Bacis? Tem isso também, né, cara? Não tinha mercado exterior, então todos os jogadores que hoje estão fora estariam aqui, né? Então você imagina, né, o que poderia ser.
É isso, né? Os jogadores tinham identificação com o clube, sabe?
Também.
É muito difícil hoje você explicar para um moleque de 15 anos o que é identificação com o clube, entendeu? Agora, sei lá, na minha época a gente ia ver Fluminense e Botafogo, aí tinha lá Botafogo, tinha o Perivaldo, o Mendonça, né? Tinha um monte de jogadores que tinham a ver com o clube, que você sabia que não iam sair lá. Né, o Flamengo tinha um grande time, o Vasco tinha um grande time, sabe? Eu fui muitas vezes ao Maracanã para ver jogo de outros times, cara. Sabe, eu quando o América chegou com aquele time com o Renato Pé Mocho lá, que chegou na semifinal com o São Paulo, eu fui ver todos os jogos do América, né? Era um time muito legal de ver, assim. Quer dizer, tinha essa. Quando o Bangu chegou na final contra o Curitiba, a gente foi lá torcer pro Bangu, né? Quer dizer, tinha uma vontade, né, genuína de você ver bons jogos, e, né, os times eram carismáticos, eles tinham cada um com uma qualidade, era muito tal.
A pegada era outra, né? A pegada era outra. Eu tenho 60, vou fazer 60 agora, né? No próximo dia 23, já tô arredondando aí de uma vez, né? Mas eu peguei a máquina, eu tinha 13 anos, né? Então, de 13 a 16 anos, peguei aquele espetáculo. Pra mim, a máquina marcou muito. Mas eu aproveito esse gancho aqui, né? Estamos falando novamente sobre futebol. Agora há pouco a gente falou também sobre a década de 90, né? Período no qual você morou fora. Pelo seguinte, eu me lembrei aqui de um tweet seu, cara, de uns meses atrás, talvez tenha mais de um ano. Você comentou que fez a cobertura da Copa de 94, que foi justamente disputada nos Estados Unidos, e que em determinado momento você foi fazer, eu não me lembro se algumas fotos ou uma matéria, enfim, sobre a seleção da Romênia, né? E aí você teve a chance de ver o camisa 10 deles na época lá, o cracaço, né? O Jorge Hagi, treinando faltas, e aí você nunca mais teria esquecido o som da batida dele na bola, né? Com aquela perna esquerda fantástica. Que monstro, né, cara?
Um monstro, né? Eu dei maior sorte, eu trabalhava pro Jornal do Brasil na época e fui escalado para cobrir a Copa do Mundo de 94. Todo mundo queria cobrir o Brasil. E eu falei, não, quero cobrir outro, porque eu sabia que a cobertura da seleção brasileira ia ser, cara, zoológico, assim, todo mundo correndo atrás de jogador. Me põe nos outros grupos. E, cara, eu dei muita sorte, porque eu vi o Baggio treinar, eu cobri a seleção da Itália. Eu vi a Alemanha e Bélgica, aquele 3-2 em Chicago, dois gols, estava lá, e eu fiquei alguns dias cobrindo a seleção da Romênia. Depois eu fiquei alguns dias, eu fiz a semifinal, que era a quarta de final, né, que era Alemanha e Bulgária, se não me engano foi no Giant Stadium, e todo mundo achando que a Alemanha ia passear em cima da Bulgária. A Bulgária ganhou da Alemanha e foi para a semifinal contra a Itália, né? Como vocês lembram, né? E eu cobri esse time da Bulgária e vi os treinos do Stoichkov, cara. Então, assim... Eu dei a sorte de, no mesmo mês, ver treinos de Roberto Baggio, Stoichkov e George Hagi, três dos maiores batedores de falta dos anos 90, né?
Incrível. Do Hagi eu tenho uma camisa daquela Romênia de 94, né? Obviamente número 10 ali, Hagi, mas é piratona, né? Made in China, hein? La garantia sou Joe, né, Serginho? Uma camisa dessas aí, original da Romênia, do Hagi, deve estar mais cara no mercado negro do que a primeira edição do Barulho, é, o Bacista?
Sem dúvida. Né? Cara, ver o Hagi treinar a falta era uma coisa assim surreal. Eu nunca vi uma coisa assim, cara. A batida seca na bola, sabe? A bola sai com a velocidade do pé do cara. Era uma coisa impressionante, assim, né? E tem um monte de história engraçada, deve fazer um programa inteiro só sobre a Copa de 94, mas esse jogo da Bulgária e Alemanha, a Bulgária já tinha passagem para ir embora no dia seguinte. É verdade. Isso, né, do Brasil. Quando a Bulgária ganhou da Alemanha, eles tiveram que mudar as passagens, a Bulgária não tinha hotel para ficar, cara. Eles ficaram hospedados, tipo, é verdade, os caras hospedados tipo num alojamento de uma faculdade, porque era uma coisa assim completamente. Ninguém acreditava depois do jogo, sabe? A gente foi nos vestiários para entrevistar os jogadores, assim, os caras estavam. Já tinham feito as malas, já para ir embora. Eles vão e ganham da Alemanha, né, cara? E todo mundo esperando a semifinal Alemanha e Itália, e foi Itália e Bulgária.
Aquela Copa foi marcante demais, né, cara?
Bacana, né? Tirando a final, que foi broxa, os jogos todos foram muito legais.
Exatamente.
A final foi horrorosa, né? Aquele 0-0, foi pros pênaltis, enfim. Bom, minha gente, seguindo adiante aqui com a nossa pauta musical de hoje, no terceiro bloco teremos três atrações diferentes. E a gente queria que você nos falasse aí, Barcinski, sobre as experiências que você teve com cada uma delas, né? Vai rolar Agnostic Front, Ministry e também o Red Hot Chili Peppers. Aliás, com o Chili Peppers, você teve a chance de praticamente assistir um show exclusivo deles, né, cara? Conta pra gente isso aí.
Eu tinha marcado do Brasil já com a gravadora do Chili Peppers uma entrevista, e seria na casa do Anthony Kiedis, né? Porque era outra época, galera. Assim, você marcava entrevista com os caras na casa deles, sabe? Não tinha essa 500 mil assessores, isso não rolava. E aí a gente marcou, eu fui na casa dele no dia marcado, que era em Los Angeles, ele não tava lá, ele me deu um cano, né? E aí eu liguei pra gravadora no dia seguinte, puto da vida, né? Falei, pô, o cara não tava em casa e tal. E aí a assessora me pediu 1 milhão de desculpas, que ele tinha tido, a mãe do Flea, o baixista, tinha decidido se casar de última hora, e o Anthony foi o padrinho, foi a desculpa que eles deram, entendeu? E você vê a banda completamente alucinada, né? A mãe do baixista, que já não devia ser nenhuma, devia ter uns 70 anos de idade, 60, decide casar, e a banda inteira vai lá e ele fura a entrevista comigo. Mas bom, pois bem, mas foi por um bom motivo, a consequência foi legal. Porque a gravadora me convidou para ir ver um ensaio deles, né? Falou, eles vão ensaiar, é o último ensaio antes da turnê, você pode ir lá. Quando eu cheguei lá, não era um ensaio normal, assim, tipo num estúdio de ensaio. Era um hangar de aeroporto, e os caras tinham alugado para fazer como se fosse um show valendo, assim, um show com iluminação do show, com som do show, com todas as trocas de palco, com toda a decoração de palco. Era o último ensaio antes dessa turnê. Então eu e os dois amigos com quem eu viajei, o Ângelo e o Alexandre Rossi, meus amigos, a gente viu basicamente um show inteiro do Red Hot Chili Peppers para três pessoas, sabe? Éramos nós três e a equipe inteira do Chili Peppers e a banda só, não tinha mais ninguém. E era um show valendo, com bis, com troca de instrumentos, sabe? Com iluminação. Tanto que você vê as fotos do livro do Barulho, parece que são fotos de show, né? Mas não são fotos de ensaio, porque tinha iluminação, tinha fumaça, tinha todos os efeitos especiais e tal. Foi sensacional ter essa experiência.
Sensacional. Em Chicago você visitou o Ministry, né? O Agnostic Front já foi em Nova York. O Ministry tava. Você conversou com eles no estúdio, né? Estavam gravando, não é isso?
Cara, eles estavam gravando, ó, de novo, sorte, né, cara? Eu marquei entrevista com o Ministry, eles falaram, a gente vai estar em Chicago, me deram um endereço e eu fui. Cheguei lá, eles estavam no estúdio, no Chicago Tracks, que é um estúdio famoso, onde eles gravaram quase todos os discos clássicos deles, e eles estavam terminando de mixar Jesus Built My Hot Rod, que é uma música, acho que a mais famosa deles ali dos anos 90, né? Então, literalmente, eles tinham acabado de terminar a mixagem da música e a gente ouviu a música lá no estúdio com eles pela primeira vez. Foi demais, assim, porque tem um vocal do Gibby Haynes, do Butthole Surfers, né? Uma coisa assim, foi comovente, assim, ouvir essa música pela primeira vez lá, com os caras acabando de mixar, literalmente, assim, sabe? Foi muito bacana. Era um período, assim, mágico, sabe, do rock, assim, muita banda foda fazendo muito disco bom junto, assim, tudo na mesma semana, nos mesmos meses. Era uma coisa incrível, assim, cara. Dá pra acreditar que o Nevermind sai na mesma semana em que o Ministry tava fazendo esse disco, e que o Red Hot Chili Peppers estava lançando o Blood Sugar Sex Magik, né? Uma coisa assim...
Incrível, incrível.
Muita, muita coisa junta acontecendo, cara.
Bons tempos, bons tempos. Maravilha. Bom, pessoal, vamos lá então chamar mais rock and roll para rolar por aqui. Bacinski, meu amigo, nós temos uma tradição aqui no programa, é a tradição mais antiga do Rock and Roll, que é o seguinte: todo convidado que aparece precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música para os ouvintes, como se fosse uma espécie de DJ. Isso para você é moleza, né? A gente queria te pedir, por favor, para anunciar então quais seriam as próximas atuações nesse nosso bloco derradeiro. Pode ser?
Pode. Você está ouvindo Rock Flu e agora teremos um bloco absolutamente sensacional com três das grandes bandas do rock americano. Primeiro, hardcore nova-iorquino, na essência, Agnostic Front, com Crime Without Sin. Depois a gente vai lá para Chicago, no meio do país, ouvir o Ministry, grande banda do rock industrial, com uma das suas músicas, talvez a mais marcante, Jesus Built My Hot Rod, com vocal de Gibby Haynes, do Butthole Surfers. Encerrando o bloco com o Red Hot Chili Peppers, do disco Blood Sugar Sex Magik, o LP que botou eles aí definitivamente no mainstream. A gente vai ouvir Suck My Kiss. Então é isso aí, Agnostic Front, Ministry e Red Hot Chili Peppers aqui no Rock Flu. Vamos nessa.
Jesus built my car. It's a love affair. Mainly Jesus and my hot rod.
O ataque vai fazer a enfiada comprida na frente com a eletroflusão. Bola pro ar, vai empatar o jogo. Rolou, meus Mendonça, guardou! No pé do caminho, ele botou na rede, tá tudo igual no placar. 8 minutos do segundo tempo no Maracanã, Cano empata o jogo.
Rock Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
André no comando, a Martinelli empurrando na ponta direita, Padião Arias, bico direito na grande área, clareou, cruzou, rasteiro, passou pelo primeiro, olha a bicicleta, entrou! Golão de bicicleta, o que não bota no fundo do barranque?
Muito bem, essa foi então a sequência musical derradeira aqui de hoje, né, dessa edição do Rock Flu, na qual estamos batendo um papo com o jornalista cultural, autor e produtor André Barcinski, diretamente da cidade de Paraty, ele que está lançando aí, relançando, né, um clássico dos anos 90, o livro Barulho, uma viagem pelo underground do rock americano, obra que serviu durante muitos anos como livro de cabeceira aí, né, objeto de pesquisa, enfim, para muita gente. Lembremos que ainda não existia internet naquela época, enfim, a dificuldade para se conseguir aquele tipo de informação no Brasil era bastante grande. A ideia da gente montar o set list aqui de hoje, né, foi a de buscarmos encaixar a parte sonora justamente ao teor do livro, sendo que a gente tem ainda uma curiosidade, o André, que é o seguinte, cara, provavelmente, né, algumas bandas lá no seu planejamento deveriam estar engatilhadas ali, né, no seu radar de 30 anos atrás para essa viagem que você fez, mas no fim das contas a parada furou, você não conseguiu fazer, enfim. Qual ou quais bandas você gostaria de ter resenhado na época, mas por algum motivo não rolou, cara? Diz aí.
Pô, legal essa pergunta. Tem duas que eu tentei marcar, tava meio certo, mas acabaram não rolando. Uma foi, era o James Addiction, que era uma banda que eu gostava muito em 1991. Queria muito ter entrevistado o Perry Farrell em 91, é um cara importante pra caramba pro rock, né? E a outra foi o Faith No More, que eu já conhecia já o Mike Patton, conhecia a banda já e já tinha meio marcado, mas eles, não me lembro se eles saíram em turnê, aconteceu alguma coisa que eu não consegui encontrá-los nas minhas andanças. Agora tem um caso que eu posso contar rapidamente que é de dar vergonha, assim. Eu estava em São Francisco, é para vocês verem meu tino comercial, né? Eu estava em São Francisco, estava fazendo entrevistas, e a gravadora, se não me engano, a Epic, me ofereceu uma entrevista com uma banda que eu não conhecia. Falou, olha, hoje vai tocar lá nesse clube chamado iBeam, uma banda que a gente está lançando, chama Pearl Jam. E você quer ir, de repente dá para você entrevistar a banda, você gostar do show e tal. E, cara, eu tava com ingresso para ver uma banda punk, o Alice Donut, num lugar assim para 5 pessoas. Recusei o convite para ver o Pearl Jam, cara.
Caramba.
Totalmente. Podia ficar assim, 91, antes de lançar o Ten.
Sabe? Incrível, né? Teria sido incrível, né, cara?
Teria sido muito legal. Então, se vocês na internet procurarem Pearl Jam no clube iBeam, iBeam, I-B-E-A-M, em São Francisco, não ter a data exata aí, porque, cara, foi uma coisa da qual eu me arrependo, porque poderia ter, o barulho poderia ter tido um capítulo inteiro só sobre o Pearl Jam, né?
É verdade. E a ideia original sua, cara, pelo que a gente sabe, era fazer uma série de reportagens como Frila, né, lá pra Bis. Mas aí, conforme a coisa foi se desenvolvendo, você acabou partindo pra lançar logo o livro, né, cara? O barulho. Mas uma coisa precisa ser dita, né, cara? O timing que você teve foi simplesmente perfeito, né, cara? Você foi para os Estados Unidos para observar aquela cena num período em que várias bandas estavam lançando ou iam lançar álbuns que mais tarde seriam considerados antológicos, né? Nem digo só o Nevermind do Nirvana, né? A gente não tinha como saber que seria esse estouro, né, cara? Mas aquele era o momento em que o pessoal mais alternativo estava começando a atrair o interesse maior das gravadoras, né, André?
Claro, claro. Foi a partir do Nevermind que isso explodiu de vez. Mas quando eu cheguei lá em setembro de 91, de novo, totalmente por sorte, eu escolhi a data fortuitamente, assim, não me lembro nem por que eu fui em setembro, mas era uma época incrível, cara. Você tinha, assim, naquele mesmo ano, o R.E.M. lançou Out of Time, o Red Hot Chili Peppers lançou Blood Sugar Sex Magik, o Soundgarden lançou Bad Motor Finger, né? Uma coisa assim, um disco bom atrás do outro. Até bandas maiores, em termos de popularidade, né? O Metallica lançou o álbum preto deles, né? Quer dizer, era uma época em que, até na Europa também, né? O My Bloody Valentine lançou Loveless, o Teenage Fan Club lançou Bandwagon-esque, Primal Scream lançou Screamadelica, tudo em 91. Quer dizer, uma época assim que toda semana você tinha grandes lançamentos, grandes discos saindo e de novo, foi completamente por sorte, Sérgio e Gustavo, não foi nada planejado assim.
Na época, a MTV ainda era relevante, né, cara? Ainda tem isso também, né?
Sim. A MTV no Brasil tinha estreado, se não me engano, um ano antes, né? Mas ela era muito influente rock também eram muito fortes, especialmente em São Paulo. Então, foi a partir do sucesso do Nirvana, eu acho que esse mercado alternativo deu um salto, assim, né? O que eu acho, assim, olhando para trás e lendo o livro hoje, é que, assim, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, do que iria acontecer. Mas estava claro que era uma coisa especial que estava rolando, sabe? Porque os shows estavam todos lotados, as bandas estavam fazendo discos maravilhosos, a imprensa estava toda de olho nesses artistas. Então era um momento muito, muito bacana para o rock mais alternativo, e um momento em que bandas antigas, como Ramones, na época, né, bandas antigas, Ramones, Damned, bandas dos anos 70, Cramps, estavam lançando discaços, né, cara? O Ramones, no ano seguinte, lançou o Mundo Bizarro, um dos melhores discos dele, né? O Damned estava fazendo uma turnê de volta, quer dizer, tinha muita coisa legal acontecendo, cara. Foi realmente uma sorte tremenda poder ter visto isso de perto.
Você é o Germán Cano aí da literatura rock and roll, cara. Você acerta todas. É só golaço.
De primeira, né? De primeira.
Bom, de vez quando dá uma do meio de campo na bandeirinha de corner, né? Tipo, assim, mas tudo bem, faz parte, pelo menos a gente tem, né?
Beleza, beleza. Bom, conforme há pouco aí já adiantamos, né, aqui meio que pelas entrelinhas, né, estamos nos aproximando do fim dessa edição aqui do podcast, então é hora de agradecermos uma vez mais aqui ao nosso super convidado de hoje, o grande tricolor bicampeão, André Barcins. Cara, foi uma satisfação muito grande, né, ter te recebido aqui hoje no Rock Flu, cara. Espero que você tenha curtido aqui a brincadeira, tanto quanto eu e o Serginho curtimos, enfim, mas acho que valeu, né?
Pô, valeu demais, cara. O que pode ser melhor do que falar de música, rock e Fluminense no mesmo podcast, cara? Todos os podcasts têm esse tema, né?
apoiado, é. Legal, aproveita, legal. Cara, aproveita, dá uma reforçada aqui no Jabá, né? Passa pra galera aí o endereço lá certinho da campanha, né? E quem quiser apoiar o financiamento coletivo pra reedição do Barulho, como é que faz, cara?
Olha, até 30 de abril você pode entrar no site apoia.se/barulho30anos, apoia.se/barulho30anos, tem lá toda explicadinho ali como você pode apoiar, é super simples, e você ganha, além do livro, né, como a gente já falou, edição de luxo, capa dura, inteiramente colorido, 70 páginas a mais que o original, ganha essas fotos em tamanho grande, 25x19, né, do Cramps, Ramones, Alice in Chains e Nirvana, do Kurt Cobain, e tem também 2 meses de assinatura grátis do meu site, lá para vocês conhecerem, que, como eu disse, é o único local onde eu estou escrevendo hoje regularmente. Então, pô, agradeço demais aí vocês, foi super legal o papo. Sempre que vocês quiserem aí me chamar para falar de música e Fluminense, estou à disposição, porque são assuntos os mais importantes, eu diria, né?
Os pilares da civilização, né? Por aí.
Os pilares
quase isso.
Civilização, né, cara? É exatamente isso.
Legal, legal. Bom, mas antes de fecharmos de vez as cortinas, claro que ainda vai rolar, né, como sempre, aquela faixa saideira. E hoje nós vamos fechar justamente com eles, né? Os Ramones. Pois é, os precursores do punk rock, sem dúvida nenhuma, uma das bandas mais influentes e mais importantes de toda a história do rock and roll. E escolhemos, por sinal, uma música que é emblemática da carreira deles, vai rolar It's Gonna Be Alright, uma faixa que o Joey Ramone compôs em homenagem aos fãs da banda, sendo que você teve a chance de escutar essa música em primeiríssima mão, né, Bacinho? Antes mesmo dela ser lançada, foi numa demo, né, numa fitinha cassete que você teve acesso pelas mãos do próprio Joey lá no apartamento dele em Nova York, né, cara? Que bacana. Sim. Isso aí.
Foi muito legal. Ele, como eu falei, eu fiz uma certa amizade com ele em maio de 91, quando eles vieram ao Brasil pela segunda vez. E logo depois, no fim de 92, eu me mudei para os Estados Unidos, fiquei lá quase uma década, e depois eu fui morar em Nova York. Não posso dizer que eu fui amigo íntimo, assim, do Joey Ramone, mas a gente se encontrava de vez em quando, ia jantar, eu ia no apartamento dele. Ele é um cara maravilhoso, assim, um cara realmente incrível, um rockstar, como não existe mais, assim, sabe, super acessível, falava com todo mundo, ia ver show de banda nova, arrumava... convidava bandas novas para abrir show dos Ramones, estava sempre ali na cena alternativa, era adorado por todo mundo, e um cara muito legal, assim. Eu tive a sorte de ter essas algumas músicas, né, mostradas em primeira mão, assim, antes de sair em disco, e para mim é um orgulho muito grande, assim. No final da vida dele, né, ele morreu, vai fazer 22 anos, né, foi em 2001, né, muito novo, né, 50 e poucos anos, assim. Sim. A gente teve ainda um contato e tal, mas depois que ele ficou doente, a gente meio que perdeu um contato, e a partida dele foi uma tristeza muito grande para todo mundo, né, cara? Todo mundo gostava demais do cara. As bandas, além de respeitarem ele como músico, tinham um carinho muito grande por ele. É um cara que deixou muita saudade.
São os obituários, né? Você até comentou isso aí há pouco. Esse pessoal tá... Ele foi bem cedo, né? Mas muita gente da galera que a gente admirava aí quando criança tá ficando velhinha, tá começando a partir, tá ficando complicado isso também, né, cara? Eu ia comentar também que o Joe colocou lá alguns VHS para que vocês assistissem juntos, né, no apartamento dele, mas aí eu lembrei agora aqui que se eu falar em VHS, ninguém mais vai saber o que é, né, ô Bacir? Vamos ter que explicar, pô.
Vai ter que fazer um rock flu só de velhas mídias, né? Mídias ruins, cara. VHS era uma fita, assim, vai, digamos, que você enfiava no buraco de um eletrodoméstico, assim, e saíam imagens, assim, numa tela, né? Uma tela, geralmente, de 19 polegadas, preto e branco, né?
mais ou menos isso.
Era vídeo em 91, e o Joe me mostrou, a gente ficou vendo a MTV na casa dele, ele comentando. No livro eu descrevo assim em detalhes isso, ele comentando os clipes de Guns N' Roses, né, do Lenny Kravitz e tal. Era muito engraçado, assim, porque ele tinha um senso de humor bem, bem bacana também. E era um cara que gostava demais de música, e a casa do cara era tipo um museu do rock, assim. Você tinha na sala, tem umas fotos até no livro, pôsteres originais do Fillmore, aquela grande casa de shows ali da Califórnia, com pôsteres originais do Doors, Jefferson Airplane, sabe, Grateful Dead, pôsteres deviam valer fortunas, assim, alguns autografados, era muito legal.
Sensacional, experiência maneiríssima aí, né? Sim. Ramones, uma das principais bandas, caramba, né? Qualquer dia desse precisamos inclusive gravar aqui um especial deles, né, Serginho, dos Ramones, nós ainda não fizemos até hoje, também. Estamos devendo essa aí, botar na agenda aí no nosso radar, né, cara? Bom, mas então é isso, né? Vamos ficando aqui na companhia de It's Gonna Be Alright, um som dos Ramones aí que foi composto, como já dissemos aí, justamente em homenagem, né, aos seus milhares de fãs. Fim de papo por aqui, daqui a duas semanas teremos nova edição do Rock Flu chegando aqui na área. Tá falado? Deixo um grande abraço aqui pro Serginho e outro pro André Barcinski, nosso convidado dessa edição, sem falar, claro, nas saudações aí para todos os ouvintes. Enfim, muito obrigado aí pela companhia. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Valeu.
Valeu, André. Valeu, Serginho.
Muito obrigado.
Obrigado aí, Bacinski. Prazerzão, cara.
Pô, prazer foi meu, galera. Obrigadão, hein? Valeu.
Saudações.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.